Salomão, ele escreveu esses provérbios, né? Ele teve um reinado, em princípio, né, no início do reinado dele, ele fez muitos atos de justiça e, em decorrência dessa justiça que foi feita, houve paz também no seu reino. E isso porque Deus é assim, quis fazer desse homem o homem mais sábio que já existiu e inspirou esse homem para escrever tais palavras, tantas palavras de sabedoria, tantas palavras que são retas, e mostrando que toda a retidão, tudo que é de amor, tudo que é de boa fama, tudo isso procede do Senhor. O homem em si mesmo, ele não tem essas coisas. Depois da queda, ele não conseguiu se manter nesse padrão divino. E o fato de Salomão ser inspirado para escrever tais coisas retas, tais conselhos, tais instruções tão santas, tão boas para o homem, isso não fez com que ele deixasse de cair. Nós, quando lemos a história de Salomão, toda a sua glória, toda a sua riqueza, as maravilhas do seu reino, e ao chegar no fim da sua vida, nós vemos que ele terminou como um idólatra, e justamente por não atentar para essas palavras que ele mesmo falou, inspirado pelo Espírito Santo. Salomão teve inúmeras mulheres e, no fim, essas mulheres levaram-no a adorar os seus deuses. E, embora Deus tenha preservado a ele no seu reino, mas depois, assim que terminou seu reinado, o reino é dividido em duas partes. E nós vemos que toda essa desgraça que sobreveio a Israel pela desobediência, na verdade, já no tempo de Salomão, ele já havia procedido dessa maneira, com idolatria, e foi o princípio, né, de toda a queda de Israel. E depois os reis que sucederam a Salomão, com exceção de alguns, alguns poucos, muito poucos, eles foram completamente alheios à palavra de Deus, contra Deus. Eles, além da idolatria, sacrificavam seus próprios filhos aos demônios, aos ídolos, ao ponto que Deus chegou a proferir, então, tantos juízos contra essa nação, e que até agora eles estão passando por isso ainda, embora haja promessas de que no futuro eles retornarão à sua terra e gozarão desse reinado e de um rei com tais características, como aqui nós vemos no versículo 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor, obra da sua mão, obra sua são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Nós vemos então que um dia eles terão um rei, né, com essas características de justiça, justiça, de sabedoria, um rei que sabe todas as coisas, que sabe guiar seu povo, mas no momento eles estão passando ainda pelo juízo, por causa da desobediência que começou com esse rei, né, tão justo, tão abastado, tão provido de coisas por Deus, mas que também, infelizmente, não soube permanecer esses princípios e acabou então caindo em idolatria, e depois que o sucederam foram piores ainda.
Quatro versículos nesse capítulo que informa como que o esqueleto que esse capítulo traz. No versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Versículo 2, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O coração, versículo 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Versículo 25, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Nós vemos que boa intenção, ou julgar que está fazendo certo, não torna a coisa certa. Aqui nós vemos nesses quatro versículos que o homem pode preparar tudo no seu próprio coração. Ele pode achar que seus caminhos são limpos aos seus próprios olhos. Ele pode achar que seu coração pode considerar todo o caminho, fazer o caminho para ele aqui na terra, e mesmo achar que esse caminho é reto, mas tudo aos seus próprios olhos. Porém, tudo vem do Senhor. E o versículo 33, a versão do Dardo deixa mais claro esse versículo. A sorte se lança no colo. Os dados se lançam no colo. Mas do Senhor procede a decisão, toda a decisão. Nós somos propensos a pensar, bom, se eu estou pensando em fazer certo, se eu tiver uma disposição do coração, e se aos meus olhos parece certo, não vai dar certo. E às vezes até bolamos todas as coisas, maquinamos em nossos corações, né, pensamos no que fazer e tal, e aí ajoelhamos e pedimos para Deus abençoar nossos planos. Porém, não é por sorte. Todas as decisões vêm do Senhor. E nós podemos, certamente devemos até buscar fazer essas coisas, planejar as coisas, mas saber que a resposta vem de Deus. A decisão final é de Deus, não é nossa. O céu não vai ter ninguém que chegou por boas intenções lá. O inferno vai estar cheio de gente de boas intenções, que falharam. Porque, inclusive, nosso coração é enganoso. Nós conseguimos trapacear nosso coração, essa é a verdade. Fazemos as coisas que queremos fazer, a nossa própria vontade, e maquiamos isso como sendo uma coisa boa aos nossos próprios olhos. E quando nós percebemos, esse caminho que traçamos estava nos levando à perdição, à morte e à falta de comunhão. Mas do Senhor vem, Ele vem e resgata a gente dessa situação, né? E todos esses versículos desse capítulo, a gente vai ver que tem relação com esse tipo de coisa. Não confiar no seu próprio coração, maldito o homem que confia em seu próprio coração. E entregar nas mãos de Deus todas as coisas e depender de Deus aguardando a resposta. Nós temos também um outro fator que, além de querer fazer nossa própria vontade, nós temos a ansiedade de ver os nossos projetos terminados logo e respondidos. E muitas vezes nós oramos para Deus e levantamos e agimos naquilo que nós estávamos pensando antes de orar, de como fazer, e esperamos que Deus abençoe isso. Os provérbios, né, que nós estamos lendo aqui, nós vemos que trata exatamente disso. As coisas que nós fazemos aqui na terra que podem nos trazer mais dores do que resultado. E em todas essas coisas, todos esses versículos, quando trata disso, nos leva cativos ao pensamento de que a palavra final é de Deus, a decisão total é de Deus, não é nossa. E nós, por nós mesmos, não podemos decidir nada. A decisão que nós tivemos por nós próprios, nós tivemos em nosso pai Adão, que foi desobedecer.
Um exercício que a gente pode também aproveitar desses capítulos e provérbios que nós estamos lendo, é que os irmãos mais velhos falam às vezes para a gente, mais jovens, ou pelo menos quando eu era jovem, eu ouvi isso uma vez, os irmãos mais velhos falando assim, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós estamos em contato com as coisas de Deus, nós podemos ver personagens da palavra de Deus que foram escritos sobre eles, e nós podemos encontrar nesses versículos de provérbios. E realmente, muitas vezes a gente encontra exemplos que nos chama a atenção logo. Por exemplo, no versículo 1, o irmão falava que aqui vinha a mente dele sobre o exemplo de vida de Saul. Saul foi o rei de Israel que, quando o profeta Samuel se apresentou a ele, por ordem de Deus, para que ele eliminasse os inimigos do povo de Israel, os amalequitas, e matasse todos, passasse o fio da espada, nós vemos que ele não faz isso. Ele trama no seu coração, no meio, e por fim ele deixa o inimigo, o principal inimigo, o rei do povo dos amalequitas, vivo. E ele se apresenta então daí, bem orgulhoso ainda, dizendo que ele tinha feito a vontade de Deus. Mas daí Samuel vem e fala duramente com ele, e a partir desse dia é dito a ele que o reino dele havia passado. Deus o havia desprezado com aquilo, porque ele não cumpria a vontade de Deus. E nós vemos também no versículo 11, por exemplo, um outro exemplo que nós achamos, lembramos rapidamente até ao lermos esse versículo, que fala: peso e a balança, justas são do Senhor, obras suas são todas as pedras da bolsa. Aí nos lembra de Davi, quando pegou uma sacolinha com 5 pedras e saiu para lutar com o gigante Golias, que desafiava o povo de Deus. Também no último, só mais um, no versículo 32, que fala: melhor é o longânimo do que o valente, do que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Isso aqui também nos lembra de mais um personagem da palavra de Deus, o servo de Deus, que foi Sansão. Então, nós vemos, através desses, se lemos a palavra de Deus, conhecemos um pouco a palavra de Deus, esses versículos não vão se tornar tão ao ar, assim, como se a gente não entendesse, como se a gente não tivesse nenhum exemplo de homens que viveram, quer fazendo a vontade de Deus, quer desobedecendo, que são para nós exemplos, né, de encorajamento também, ao ver aqueles que obedeceram e o fim que tiveram.
Yes.